Muito bom dia, gente. Parabéns. Bem-vinda, pequena Helena. É tão importante quando nós conseguimos nos reunir, crescer juntos, desenvolver. Não sei quantas famílias estão orando por um bebê. Deixa eu saber quantos aqui estão na fila de espera ainda. Pode levantar a mão. Tem gente aqui, eu queria orar por você agora. Pai, obrigado. Por tua graça, por teu favor. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque o Senhor nos dá a bênção de ter filhos. Obrigado porque os filhos são bênção do Senhor, mas eles são teus. E nós queremos pedir que o Senhor dê filhos para aqueles filhos teus que oram por eles e que eles venham para ser bênção na sua geração. Que a vida deles possa ser impactada, edificada em ti, que possam conhecer a ti e ser instrumento de bênção nas suas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar de volta. No domingo passado, na verdade, eu estava num voo para Ruanda, então não pude acompanhar nem a celebração aqui, nem lá. Ruanda é um país que vive uma experiência incrivelmente sobrenatural, onde depois de um genocídio, onde. Obrigado, querida. Onde 1 milhão de pessoas foram assassinadas no período de 100 dias, uma guerra tribal. Inflacionada pela França, facilitada pela ONU, que deveria defender, mas atrapalha mais do que ajuda, na maior parte das vezes. E depois daquela desgraça toda, o país passou a ter 20% da sua população de crianças órfãs. Você pode imaginar o que é ter 20% de órfãos num país só? E depois que a Igreja de Jesus chegou e juntou forças com o governo e com a iniciativa privada, e principalmente levou essa mentalidade do reino para dentro das famílias, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o último orfanato de Ruanda foi fechado. Porque todas as crianças foram adotadas por famílias cristãs, na sua grande maioria. Essa mudança de cultura tem a ver com a chegada do reino de Deus. Porque o Senhor, ele tem para cada órfão um lar. Eu vou precisar que diminua ou desligue esse ar-condicionado aqui, senão eu não vou conseguir terminar a minha palavra aqui, porque a voz está bem enfraquecida em função da troca de clima. Desses últimos dias. Nós estamos numa série de mensagens, na verdade, nós estamos fazendo uma série de mensagens na prática, porque a série de mensagens é mais Jesus, mas nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nós dividimos ele em alguns grupos, para que a gente não precise desistir do Sermão do Monte, a gente possa ir passo a passo. Estudando tudo aquilo que Jesus trouxe como essência para o reino de Deus. Quando a gente olha para aquilo que é essência, a gente pode construir aquilo que de fato importa na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso movimento espiritual. E Deus chamou você de uma maneira especial para ser um agente de transformação. Você não foi chamado por Jesus apenas para livrar-se da separação eterna de Deus, mas ele tem planos para a sua vida. E nessa quinta mensagem, depois que começamos a pensar acerca do que Jesus espera de mim, logo depois das bem-aventuranças, nós queremos olhar para alguns temas que a gente às vezes gostaria de evitar. Porque domingo passado se falou de adultério e sobre cobiça e as atitudes do coração. E quem não tem cobiça em alguma área da vida? E agora, Jesus avança e fala de adultério e fala de compromissos, fala de responsabilidades que nós usamos. E é mais fácil evitar alguns desses assuntos. Porque o Sermão do Monte, ele denuncia a performance que era a prática dos escribas e fariseus. Eles tinham uma vida de fé performática. E hoje em dia não é muito diferente. Os cristãos hoje também são muito performáticos. Tem algumas expressões que se repetem pelos guetos cristãos, né? Cada gueto tem a sua linguagem e tem o seu jeitão e tem as suas manifestações preferenciais do reino. Então estabelece um ranking do que é mais espiritual, do que vale mais dentro daquela comunidade. Mas Jesus, ele não embarca nisso. Ele não se impressiona. Tanto é que ele faz uma declaração quase chocante, que ele diz: muitos no dia do juízo dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos todas essas coisas. E ele diz: eu vou dizer, nunca vos conheci. Quer dizer, Jesus não está preocupado, interessado, enquanto eu me pareço uma pessoa boa. Qual é a impressão que eu vou passar para os outros cristãos? Mas ele está preocupado com a essência. E aqui no Sermão do Monte a gente vê isso muito bem. Ele desmascara aqueles arranjos, aqueles jeitos que foram dados para que no fundo a vontade individual fosse feita. Então nem a lei era cumprida, muito menos o espírito da lei. É interessante que a lei de Moisés, ela foi concedida num contexto específico. Tudo que a lei trata visava pôr ordem num caos. Havia uma bagunça generalizada na moral, no comportamento em geral, na ética. E a lei, que é temporária, transitória, ela vem para dar uma organizada naquilo que está absurdamente bagunçado. Então as pessoas começaram a absorver hábitos e desenvolver comportamentos totalmente inadequados. Então vem a lei de Moisés. Ela não resolve os problemas, mas ela dá uma acertada, ela regulamenta determinadas coisas. E o texto hoje é Mateus 5, de 31 a 37, que diz: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo na sua cabeça. Naquela época não usavam essas tinturas que usam hoje, tá? E não jure, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, eu dividi esse texto em dois pontos apenas. A gente costuma usar três, mas o propósito de dividir em três pontos não é para que tudo que a gente faz tenha três pontos e fim, né? E eu achei esses assuntos muito importantes para a gente criar mais uma divisão aí no meio. Jesus está falando aqui de algumas coisas que nós precisamos entender direito. Primeiro, se você é divorciado, não levanta e vai embora, que você não vai apanhar assim tanto quanto parece. E nem se você tem problema com seus compromissos. Você fique calmo, porque há esperança em Jesus para todos nós. O texto aqui diz, foi dito. Jesus, ele usa seis vezes a expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, e faz uma comparação aqui da maneira como os fariseus se referiram à lei, não necessariamente ao que estava na lei. Tem uma diferença. Uma coisa é citar a lei. Outra coisa é citar quem cita a lei. Eu tenho dito muitas vezes para vocês que vocês devem ler estudiosos da Bíblia. E ler os teólogos do passado é melhor. Se possível, aqueles que já morreram, é melhor até do que ler os de hoje. Porque os que já morreram não vão mais fazer nada errado, já está seguro, né? Se você citar eles, amanhã ele não vai aparecer fazendo picaretagem. Agora, você precisa sempre ler os teólogos e os pensadores à luz da Bíblia. E não ler a Bíblia à luz dos teólogos e pensadores. Qual é a prática comum? A gente abre a Bíblia e não entende alguma coisa, daí a gente vai ler alguém que entendeu melhor do que a gente. Qual que é o resultado disso? A gente vai ser influenciado pelo pensamento daquela pessoa, isso vai afetar a maneira como eu entendo a Bíblia, correto? Está errado? Depende. Se eu não entendo, a coisa melhor que eu faço é perguntar para quem entende. Mas deixa eu dar uma dica, que Jesus deixou alguém que entende muito do que ele quis dizer, que chama Espírito Santo. Então, antes de buscar esses recursos, converse com o Senhor e leia a Bíblia. E não leia só aquela parte da Bíblia. Veja o que mais a Bíblia diz sobre isso. E depois que você tiver uma compreensão boa daquilo que a Bíblia diz, vai também ver o que os outros pensam acerca disso. De vez em quando, quando você ler vários outros autores, você vai chegar à conclusão que talvez a sua percepção não foi a melhor. E você vai fazer ajustes, você vai crescer com isso. Não fecha a porta para aprender com os outros. Estou dizendo isso porque Jesus, ele não está necessariamente, quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele não está sempre citando a lei, de vez em quando está. Mas aqui, por exemplo, ele está citando o que os escribas citavam. Porque quando ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás ou não adulterarás, ele está citando a lei, literalmente. Mas aqui nesse texto, quando ele diz, por exemplo, também ouviste o que foi dito aos antigos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Essa expressão nunca apareceu na lei desse jeito, nunca. Quem fez essa compilação foram os teólogos da época. Eles basearam isso em interpretações. E eles criaram um termo, uma frase que parece uma referência à lei. Mas já tinha a interpretação pessoal deles que manipulava a lei. Percebe a diferença? Então não é que todas as vezes Jesus cita literalmente a lei. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Jesus começa falando aparentemente do divórcio. Aparentemente, porque o texto diz assim, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Essa aqui também é uma distorção, mas vamos lá. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. Parece que Jesus está falando do divórcio. Mas Jesus não está focando no divórcio, Jesus está focando no casamento. E eu vou mostrar para você por quê. No tempo de Moisés, lá na lei, a gente precisa voltar lá na lei. Quando a lei chegou, havia uma prática de que quando um homem, a mulher não tinha esse direito, mas quando um homem tinha qualquer ranço com a esposa, ele podia mandá-la embora. Só que já havia uma prática de que uma pessoa que cometesse adultério poderia ser apedrejada. Então, quando uma mulher era... Uma das expressões aqui é repudiada. É uma expressão forte. Quando uma mulher era repudiada, ela ficava à mercê da interpretação de quem quer que olhasse para ela. Algumas dessas mulheres eram sexualmente abusadas. Algumas dessas mulheres não tinham ninguém por elas, nenhum suporte, e terminavam mesmo na prostituição. Algumas dessas mulheres corriam um risco de apedrejamento. E a coisa era tão desandada, o valor da mulher era tão diminuído aos olhos dos homens daquela época, que a lei vem colocar alguma ordem nessa bagunça. Então a lei de Moisés estabelece que se o homem quisesse se divorciar da sua mulher, ele tinha que dar a ela uma carta de divórcio. E o que tinha na carta de divórcio? O motivo da separação. E eles restringiram o motivo para justificar a separação a mais ou menos três abordagens. Eram mais porque havia uma certa derivação disso. Mas a lei elimina o divórcio por motivos frívolos. E eles usam três expressões que eles classificam como impureza e imundícia dentro do conceito da época, que era algum defeito natural, moral ou físico que não era conhecido antes do casamento e que, de alguma forma, impedia que o casamento fosse efetivo. Mesmo assim, isso aqui não é perfeito. Mas quando esse homem, que tinha o direito de separar da mulher, dava uma carta de divórcio, ele tinha que ter duas testemunhas que confirmassem que aquilo que ele acusava era real. Essas duas testemunhas também presenciavam o momento que ele entregava a carta de divórcio para ela. Não tinha cartório, o cartório eram as duas testemunhas. E a qualquer momento essa mulher podia invocar essas duas testemunhas em favor dela. Quando ela recebia a carta de divórcio, ela tinha direito de casar com quem ela quisesse. Mas o marido que tinha mandado ela embora não tinha mais o direito de mudar de ideia e casar com ela de novo. Imagina que se essa mulher fosse recebesse a carta de divórcio e ela casasse com outro homem, mas eventualmente esse homem também desse carta de divórcio para ela. Nessa altura, o outro lá já estava com saudade. Então ele queria começar de novo, não podia. O que é que a lei estava tentando dizer? Casamento não é bem assim. Não é essa bagunça que você solta, pega e usa a mulher como você bem entende. O objetivo original da lei era dar uma certa proteção, colocar uma certa ordem no caos. E o ensino dos escribas e fariseus, da maneira como eles estavam ensinando, trouxe de volta o mesmo ambiente da época da lei. Porque eles estavam dizendo que qualquer coisa que desagradasse o homem, num certo sentido, poderia ser considerado uma imundícia. Então eles voltaram a tratar a mulher da maneira como a lei tentou evitar que ela fosse tratada. E o ensino, então, dos escribas mantinha esse direito que eles não queriam perder de trocar de mulher a hora que bem quisesse. Encontrou uma nova, se irritou com alguma coisa, então não quer mais. E Jesus, ele, quando ele estabelece o argumento dele, ele não volta para a lei, mas ele volta para a criação. Ele estabelece, ele diz, Moisés estabeleceu essas regras para melhorar a bagunça que vocês fizeram por causa da dureza do coração de vocês. Mas na ideia original, em Gênesis 2, 24, diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus termina dizendo, e aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo aqui nesse texto que a única coisa que desfaz o casamento, o laço do casamento, é a morte ou um novo laço com outra pessoa. Porque ele trata aqui do adultério, que foi o assunto de domingo passado, como a quebra do laço do casamento. Quando o cônjuge impõe o divórcio ao outro, exceto em caso de adultério. Jesus está dizendo que ele força a outra parte a tornar-se adúltera. E quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo que a pessoa que foi mandada embora virou adúltera e ponto final. Ele está dizendo, marido, se você mandou a sua mulher embora, você força ela a se casar com outra pessoa e cometer adultério. E a responsabilidade pelo adultério é sua. A conta diante de Deus por esse adultério é do marido que mandou ela embora. É isso que Jesus está falando. É porque a gente olha para isso aqui e parece que Jesus está jogando a carga em cima da mulher que vai embora. Ela não teve opção, o marido mandou ela embora e agora ela casou de novo, ela vai viver a vida inteira em pecado. Por isso que você tem que voltar lá no texto, lá quando tudo começou, para entender isso aqui um pouquinho melhor. Qualquer novo relacionamento é adultério, porque somente a morte e o adultério têm o poder de quebrar o laço que torna os dois uma só carne. Então, quando, segundo Jesus, quando a pessoa inocente que sofreu o dano do adultério, quando esse laço foi quebrado, essa pessoa não está obrigada ao divórcio. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Porque a Bíblia ensina sobre perdão e restauração. Então o adultério não é por si só uma sentença de fim de casamento. Eu quero falar um pouquinho disso mais adiante. Mas ele está dizendo que se a pessoa que foi traída, seja homem, seja mulher, deseja o divórcio, ela está livre para se casar com outra pessoa. Ponto final. Não tem essa pressão sobre ela aqui, segundo Jesus. Mas a pessoa que cometeu o adultério, ela não está nessa mesma liberdade. E Jesus esclarece que para Deus, o casamento ele é indissolúvel quando ele vai lá para Gênesis, exceto pela morte ou pelo adultério. Coisa alguma deve ser motivo de divórcio, exceto a infidelidade conjugal. Sem importar quão difícil tenha se tornado a situação entre marido e mulher, sem importar quais sejam as demandas, sem importar o quanto se possa dizer acerca da incompatibilidade de gênios, sem importar o peso do casamento, a infidelidade, segundo Jesus, é o único motivo que justifica o divórcio. Mas a partir de Jesus, algumas coisas mudam, porque ele está estabelecendo novas leis. Antes, quando alguém adulterava, o que acontecia? Vocês lembram qual era a pena do adultério? Então, não é que tinha divórcio. Tinha viuvez. Certo? A pessoa que adulterou, morria. Mas Jesus está falando da sequência disso. Um dos exemplos é quando Jesus olha para aquela mulher adúltera, pega em adultério cujo homem com o qual ela está adulterando não apareceu no evento. A partir de Jesus, não está mais estabelecido apedrejamento para o adultério. Mas o que, ele está dizendo aqui? Que o divórcio, quando legítimo, põe fim a toda e qualquer vinculação anterior, segundo ensinou o próprio Jesus. E o relacionamento da parte inocente com o cônjuge se tornou o mesmo que se a outra parte tivesse morrido. Jesus trata com tanta seriedade o adultério que é como se diante de Deus aquela pessoa ao adulterar morreu. Não mais pelo apedrejamento. Eu sei que alguns aqui já cometeram adultério e há esperança para você. Mas isso não muda o fato de que Jesus está estabelecendo as coisas como elas devem ser na origem. Jesus veio a esse mundo, veja bem. Jesus veio a esse mundo não é porque estava tudo bem. Não é porque a gente estava andando bem e a gente merecia que ele viesse como uma recompensa por nosso bom comportamento. Ele veio porque era um caos. Porque sem Jesus não tem esperança para a gente. Então, se você pecou, se você adulterou, se a sua vida está cheia de adultério e de outras coisas, Jesus veio por sua causa. A vida não terminou aqui para você. Você não está debaixo de uma maldição eterna e o seu único destino é o fogo do inferno. Então, muito cuidado, porque Jesus também ensina acerca do julgamento. E é muito fácil para a gente apontar o dedo para os outros. Mas isso não nos autoriza a diminuir o padrão do que Jesus ensina. Então vamos por partes. Jesus traz de volta não só o que a lei pretendia, que era proteger a mulher e dar direitos à mulher que era explorada, usada naquele tempo, mas ele vai além. Ele traz aquilo que era o espírito da lei e não a letra da lei. Porque os escribas e fariseus, como bons advogados criminalistas e outros advogados, eles se baseiam nas falhas da lei. Eles estudam mais as falhas da lei do que a lei em si. Eu não sei se isso é verdade. Mas eles estudam bem as falhas da lei. E quando alguma brecha existe na lei, eles usam isso em favor do seu cliente. Bom, os escribas e fariseus, de uma certa maneira, faziam isso. Eles procuravam argumentos para continuar fazendo as coisas do jeito que queriam. E para liberar o povo para fazer aquilo que eles achavam importante. Mas naquilo que eles achavam que convinha, eles carregavam mais e apertavam mais o povo. Então, Jesus, ele traz de volta a essência. Que Deus une o casal. Que quando um homem e uma mulher se juntam, eles são um. E Paulo mostra isso, que até quando um homem se deita com uma prostituta, ele fala lá, que ele se torna uma só carne com ela. Há uma denúncia grave aqui. Porque eles tinham muito esse hábito de ver a mulher como um instrumento útil. E não como um ser humano criado por Deus, amado por Deus, e que tem exatamente o mesmo valor de qualquer pessoa. De novo, Jesus não recomenda que o cônjuge traído se divorcie, mas ele declara que ele tem o direito de fazê-lo, porque a Bíblia ensina acerca de amor, perdão, que é uma lei acima das leis. No trabalho de doutorado da doutora Sara Bernardes, ela acompanhou 645 casais em 5 anos. 91% dos casais que se divorciaram confessaram sentir-se fracassados. 78% se arrependeram do divórcio em até 2 anos de separação. 81% manifestaram desejo de ter recebido aconselhamento para resolver o conflito. Dos casais que procuraram e receberam ajuda, 81% não se separou. Não é uma pesquisa qualquer. Mas colocadas essas coisas, o desejo de Deus de que o casamento se sustente, se mantenha. Qual a situação da pessoa adúltera? Eu não quero com isso passar uma ideia de que não seja extremamente grave cometer adultério. Mas eu preciso dizer que o adultério não é um pecado sem perdão. E se alguém se arrependeu do seu pecado, seja ele qual for, percebendo a gravidade do que fez, e entregando-se aos cuidados do amor e da graça de Deus, que não conhecem limites, poderá estar seguro do perdão divino. Entretanto, é importante que essa pessoa também entenda o que Jesus disse para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Se um relacionamento seu acabou por causa do adultério, entrega isso para Jesus. Confessa esse pecado ao Senhor. E se o adultério é como a morte do cônjuge, e o seu casamento acabou e a outra pessoa até já casou de novo, não vai perturbar o casamento da outra pessoa. Segue a sua vida. Por causa da graça de Jesus, reconstrua a sua vida. Agora, isso não nos dá de jeito nenhum permissão para fazer o que os fariseus aqui queriam, para fazer o que acontecia na época da lei, de por qualquer motivo fútil, não estou me entendendo bem, eu não estou satisfeito nesse casamento. Deixa eu explicar uma coisa. O casamento não é uma fonte de satisfação perfeita. Quantos são solteiros, não casados aqui? Se você vai se casar para ser feliz, não se case. Verdade? Porque esse não é o objetivo do casamento. Você só está pronto para casar se você é feliz. Senão você vai ser um problema, você não é casável, você não serve para ninguém casar com você se você quer casar para ser feliz. Você é uma bomba relógio, você é um problema. É uma roubada. Se você namora alguém que quer casar para ser feliz, separa, sai fora. Verdade? Porque se a pessoa não está bem, se ela não está resolvida consigo mesmo, se ela não é, o casamento não a tornará. Nós entramos no casamento do jeito errado, por motivos errados, com futilidade e frivolidade. E saímos pela mesma razão. O casamento não te torna feliz. Se você não encontra satisfação em Jesus, você nunca será satisfeito. Nada, nem sucesso, todo dinheiro, toda projeção, o melhor casamento não vai te tornar satisfeito. Nunca coloque esse peso em cima de uma pessoa. Nenhuma pessoa do mundo pode satisfazer você. Você sempre vai ficar desapontado. Ou você é satisfeito em Jesus e é feliz, e aí você se torna uma boa companhia. Você é uma companhia agradável, e o casamento vai fazer bem, e vai fazer bem para ambos. E um vai investir no outro, vai cuidar do outro. Mas o problema é que nós somos fúteis para entrar no casamento e somos mais fúteis ainda para sair. Eu não estou bem. E às vezes a gente ainda tem a cara de pau dizer, eu tenho certeza que Jesus não quer que eu fique nesse casamento. Vai conversar com ele, deixa essa cara de pau. Situações especiais. Pessoas que sofrem violência, pessoas que estão em situação de humilhação, pessoas que estão passando por situações insuportáveis. Existem algumas coisas que não estão tratadas aqui diretamente nesse assunto. Então, se você está sofrendo violência no seu casamento, se você está sendo oprimido mesmo em casa, e muitas mulheres passam por isso, não fique em silêncio. Não fique em silêncio. Procure ajuda. Se você faz parte dessa comunidade, procure um dos pastores da igreja. E nós vamos ajudar você nesse processo. Porque se alguém pratica violência, isso é crime, essa pessoa precisa ir para a cadeia. Então não dê desculpas para um abusador. Não dê desculpas para uma pessoa violenta. Não tente usar o texto bíblico como justificativa para fazer prosperar um ambiente que ninguém pode suportar. Deus não colocou esses ensinamentos, Jesus não traz isso de volta para manter você numa prisão. Casamento não é uma prisão. Casamento é um ambiente de liberdade, de crescimento, de estímulo mútuo. Mas Jesus não está entrando nesses detalhes. Ele está tratando aqui de casamento de verdade. Porque quando existe abuso, isso não é casamento. Um relacionamento abusivo tem outro nome. E a gente pode tratar disso em outra ocasião. Seguindo um pouquinho adiante, eu gastei todo o tempo só no primeiro ponto. Imagina se tivessem três. Mas, gente, eu faltei semana passada, então tenham paciência comigo. Eu disse da primeira vez, ou nem disse, confira ao seu casamento a mesma importância que Deus lhe confere. Confira ao seu casamento a mesma importância que Deus lhe confere. Em segundo lugar, confira aos seus compromissos o mesmo valor que Deus lhes confere. Na verdade, esse assunto afeta o assunto anterior. Assim como o assunto de casamento afeta o assunto de domingo passado sobre adultério. Assim como o adultério afeta os relacionamentos interpessoais. Então, tudo que Jesus está falando está numa sequência que faz todo sentido. Mas eu preciso ir adiante. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Palavras dos escribas e não palavras tiradas diretamente da lei. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do seu rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu falar sim, sim, e o seu não, não. Inclusive o sim do dia do casamento. Os escribas e fariseus argumentavam que o problema não era empenhar a palavra desonestamente. Eles argumentavam que o problema era tomar o nome do Senhor em vão. Eles diziam que ninguém precisava ser tão zeloso assim na guarda dos seus votos, nos quais o nome do Senhor não estivesse envolvido. Então eles dizem, se você jurar pelo altar, tudo bem. Agora, se você jurar pelo ouro do altar, você tem que cumprir. Era uma picaretagem. Era um ajuste ao seu bel prazer. Era como alguns discursos que a gente ouve aí nesses julgamentos que a gente assiste pela televisão. Em Mateus 23, 16 a 22, Jesus expressa a opinião dele sobre isso. Ele diz, ai de vocês, guias cegos, falando os escribas e fariseus. Se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado ao seu juramento. Cegos, insensatos. O que é mais importante, o ouro do santuário que santifica, ou o santuário, o ouro, ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por juramento, por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele mesmo e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que aquele, e por aquele que assenta no trono. E que ele está dizendo, não tem como vocês excluírem Deus. Porque se você jurar pela terra, foi Deus que fez. Se você jurar pelas pessoas, foi Deus que fez elas. Se você jurar pela cabeça, que é sua e não é dos outros, ainda assim foi Deus que fez. Não tem como separar aquilo que você fala daquilo que Deus é. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está dizendo, tornem-se pessoas de honra. Jesus não está combatendo o juramento em si. Lá em cima ele não está falando do adultério em si, ele está valorizando o casamento, ele está moralizando o casamento, ele está dizendo a importância que o casamento tem diante de Deus. Aqui ele não está preocupado em si com o juramento, ele está preocupado com uma prática de picaretagem, onde eles invocavam juramentos para fazer as pessoas acreditarem naquilo que elas não tinham intenção de cumprir. Para Jesus, os cristãos devem dizer aquilo que de fato pretendem e pretender aquilo que dizem. Josefo escreveu acerca dos essênios, uma seita judaica dos tempos de Jesus, contemporânea a Jesus, e ele disse assim, eles são conhecidos pela fidelidade e são ministros da paz. Qualquer coisa que eles digam é mais firme que um juramento. Sabe que as pessoas podem dizer isso de mim, de você? Porque é isso que Jesus espera. Tudo que o cristão faz é importante por causa do testemunho, por causa do que ele combate, mas Jesus está preocupado com aquilo que o cristão é, com aquilo que o discípulo de Jesus é, com a maneira como nós vivemos. Ele espera que quando a gente fale, a gente cumpra. Os nossos compromissos diante dos homens têm um grande valor para Deus. Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Depois você olha lá em Josué 9. Essa aliança desagradou a Deus, mas Deus não liberou Josué de cumpri-la. Tem muita gente que diz, eu casei errado. Talvez seja verdade. Mas isso não desobriga você de cumprir seus votos. Se assinou um contrato errado, isso não desobriga você. Ou você cumpre, ou você paga a multa prevista. Porque você é responsável. Às vezes, cumprir a palavra é desgastante. Eu saí daqui depois do casamento do Jairo, no sábado, passei em casa rapidamente, tirei o terno, coloquei uma roupa, corri para o aeroporto. Eu cheguei em Ruanda segunda-feira de madrugada. De sábado à noite até segunda-feira de madrugada voando, e escala, etc. Para ficar lá, segunda, dormindo, né, na reunião, terça, e na quarta-feira pegar o avião de volta. E todo mundo dizia para mim, por que você vai fazer um negócio desse? Demora muito mais tempo no voo do que lá. É verdade. Mas tinha quase 30 pastores aqui do Brasil que eu encorajei a estarem lá nesses dias. Por causa de um projeto de apoio a países pobres da África. Foram 80 países representados lá. E eu havia dito para eles antes de ver a agenda que eu estaria lá. E encorajei eles a ir. Eu preferia ficar. Tem um custo. Mas Jesus diz, aquilo que você fala seja sim, então faz. Se é não, é não. É claro que eu não acerto assim sempre. Eu estou usando um exemplo que dá para usar, né? Os outros eu vou deixar, não dá, o horário não dá para eu compartilhar os negativos. Mas o fato é que Jesus espera que a nossa palavra tenha valor. Isso começa com aquilo que você promete para os seus filhos. O filho pede um negócio e fala, depois filho, depois quando? Outro dia, qual outro dia? Você vai colocar na sua agenda? Aquelas promessas que o marido faz, não estou nem falando das grandes promessas, a promessa do marido de resolver o problema de uma torneira que está lá 3 anos pingando. E o que a opção pelo divórcio fala acerca do valor dos meus compromissos? Eu fiz um voto diante de Deus, das testemunhas, da família, dos amigos, dos convidados. Eu assinei um documento público, eu carimbei esse documento. Eu me comprometi até que a morte nos separe. Se um compromisso dessa envergadura é abandonado porque eu cansei, o que é que isso fala do meu caráter, de quem eu sou? Jesus disse, seja o seu falar sim, sim. E não, não. A verdade é que somente Jesus pode nos tornar capazes de amar incondicionalmente, a ponto de morrer para nós mesmos e viver para Cristo. O casamento e os relacionamentos interpessoais em alguns momentos serão pesados e difíceis. E vão exigir que nós estejamos prontos para morrer por nós mesmos. Mas honrar os nossos compromissos faz parte da manifestação do caráter de Cristo em nossa vida. Não honramos os nossos votos porque somos bons o bastante, ou porque somos capazes de só tomar decisões que vamos gostar delas. Mas nós somos capacitados por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele é o único capaz de nos levar a um nível superior de vida, onde a nossa satisfação vem exclusivamente dele. Sem vivermos satisfeitos em Jesus, cedo ou tarde, abriremos mão de ser quem Jesus quer que sejamos, para viver e defender aquilo que nós queremos. E nós nos tornamos de novo o nosso próprio Deus. Eu não sei que ajustes você precisa fazer no seu casamento. Eu não sei que valor você precisa dar para o seu casamento que talvez não esteja dando. E eu não sei como você lida com seus compromissos pessoais. Mas eu sei uma coisa, você não é capaz de por si só fazer tudo certo. Não se iluda. Você só é capaz se você permitir que Jesus te torne capaz. Vamos orar? Quero orar nessa manhã por você que reconhece que precisa de Jesus. Porque somente Jesus nos torna capazes. Somente Ele muda a nossa vida, muda a nossa história. E tudo começa quando eu digo: Jesus Cristo, eu reconheço que eu não sou, mas Tu és. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que se o Senhor não entrar na minha vida não tem sentido. Por isso, nessa manhã eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e muda a minha história. Você quer dizer isso para Jesus nessa manhã? Quero orar por você. Talvez você já fez isso no passado, mas por alguma razão se afastou, está longe de Jesus, longe da igreja e precisa voltar para casa. Eu quero orar por você também. Se você está num desses dois grupos, levanta sua mão e deixa ela erguida, bem alto, assentado mesmo como você está. Pode manter sua mão erguida. Eu quero incluir você nessa oração. Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que levanta sua mão aqui nesse auditório e pelas pessoas que nos acompanham pela internet. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção, o Teu cuidado tragam salvação, vida perfeita e transformação. Recebe-os no Teu reino. Muda a sua história. Perdoa-os. Que a vida deles nunca mais seja a mesma, que sejam cheios do Espírito Santo. Aqueles que voltam para casa, recebe-os de volta com Tua graça e Teu perdão. Aqueles que caíram em pecado ao longo da caminhada, restaura-os, levanta-os, para que eles possam voltar a andar contigo. E que a boa mão do Senhor seja com eles em todo o tempo. Pai, eu também oro para aqueles cristãos que já tropeçaram, que separaram, caíram em adultério, ou de outra maneira desonraram aquilo que o Senhor espera deles. Tu és o Deus do perdão e da graça. Tu és o Deus da reconciliação, o Deus da mudança. O Senhor pode refazer aquilo que foi desfeito por nossa imprudência. Mas o Senhor também pode mudar os nossos corações. E o Senhor é esperança ao aflito. O Senhor é vida àquele que está caído e morto. Então restaura e dá um novo começo, para que possa viver na perfeita liberdade de Cristo Jesus. É em nome de Jesus, amém. Se você fez a sua entrega para Jesus Cristo, fez a primeira oração, e você quer andar com Ele, a gente tem um presente para você. As pessoas estão no corredor, tem voluntários. Você levantou a mão e eles por acaso não viram você, levanta a mão aí, eles vão te entregar um presente agora mesmo, a maneira da gente abençoar você. Se você pegar essa sacola, é só para a gente ajudar você na caminhada e na saída, no espaço de conexão. A gente tem pessoas para tomar um café com você, orar por você se você precisa. Então, se você tomar uma decisão, passa lá e nos deixa saber, para estarmos juntos com você nessa sua nova caminhada. Deus abençoe.